Semana em África.
O nosso programa Semana em África, deste sábado 9 de junho, tem como principal destaque os ataques mortíferos em Moçambique. Na província nortenha de Cabo Delgado, há registro de população em fuga devido aos últimos ataques registados e com o registro de 5 mortos, 70 casas queimadas e mais 2 feridos em Kisanga. As autoridades alegam viver-se um estado de sítio na região. O relato de Maputo com o nosso correspondente Orfeu Lisboa.
A população está em fuga em Namuco, no distrito de Kisanga, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Isto depois que o grupo de homens armados matou 5 pessoas e queimou 70 habitações.
Foi uma situação muito triste, porque nós nem estávamos a esperar para nos acontecer aquela situação.
Isso Famado é um dos moradores sobreviventes agora em fuga. Na mesma situação estão outras muitas centenas de pessoas. O governador da província de Cabo Delgado, Júlio Parruca, está preocupado com a situação, mas garante a presença das forças armadas no terreno.
O que temos com a incursão de malfeitores, tanto é nossa responsabilidade dar resposta. É um desafio que se apresenta, que não pode comprometer a vida normal da nossa província. É por isso que eu dizia que as forças de defesa e segurança estão a cuidar devidamente deste assunto. A população também está cada vez mais atenta para, como sentinelas da paz, sentinelas da tranquilidade, para que nada mais comprometa o nosso futuro.
O estado de sítio está instalado, o recolher obrigatório foi determinado pelas autoridades como forma de melhor controlar a região alvo de ataques.
Ainda na atualidade da África lusófona, a Guiné-Bissau assinalou o 20º aniversário da guerra de 7 de junho. As mulheres aproveitaram a oportunidade para pedir aos políticos que elejam o diálogo para que nunca mais o país volte a conhecer um conflito semelhante, como nos relata da capital guineense o nosso correspondente Moussa Baldé.
Volvidos 20 anos após o conflito armado celebrizado com o nome Guerra de 7 de junho, os guineenses choram os mortos ainda por contabilizar, mas também olham pelo passado com a convicção de que aquela crise não tinha razões de acontecer. Uma disputa entre os altos responsáveis políticos e militares por alegado envolvimento de uns e de outros no tráfico de armas para os rebeldes da Casamansa desembocou num conflito armado que durou 11 meses, tendo terminado com a deposição do então presidente Nino Vieira. A junta militar que se constituiu na altura, comandada pelo brigadeiro Ansman Mané, reclamava a reposição da justiça no país. 20 anos depois, os guineenses ainda estão para ver a tal justiça. Pior ainda, dizem que aquela guerra foi inglória. Francisca Vaz, a coordenadora do Movimento de Mulheres e Raparigas pela Paz, dirigiu uma romaria ao bairro de Brá, em Bissau, onde deflagrou o conflito para ir depositar ramos de flores e apelar à reconciliação entre os guineenses.
Registramos que após esta guerra a nossa sociedade ficou destroçada. E até hoje, todo o conflito e a instabilidade que estamos a viver, achamos e temos quase a certeza que é por causa da Guerra 7 de Junho. Por isso, fazer este gesto para poder chamar a atenção a todos os políticos, aos atores políticos, mas também à sociedade civil, às forças armadas, defesa e segurança, que não enverdemos mais para a violência, porque até hoje a Guiné está a sofrer por causa desta guerra 7 de junho, foi uma guerra inglória.
Tirando a iniciativa das mulheres, não houve nenhuma comemoração oficial para assinalar o 20º aniversário da Guerra de 7 de junho.
O primeiro-ministro cabo-verdiano cumpre uma visita oficial a São Tomé e Príncipe. José Barbosa, de 87 anos, originário da Ilha do Fogo, é responsável da comunidade cabo-verdiana em Água Izé, em Cantagalo, a sul da capital. Ele vive com uma pensão de 600 novas dobras por mês e promete que a diáspora vai apresentar queixas a Ulisses Correia Silva em relação às suas condições de vida.
Uma esmola tão miserável que o Estado dá. Dá 600 dobras por mês. Eu não trabalhei 59 anos, mas pelo menos uns 40 e tal eu trabalhei com um salário desse. Eu tenho vontade de comprar uma garrafa de leite e não compro. Não sou eu, como todo o santo mês. Ele que seja bem-vindo. Ele vem preparado para receber choros e gritos, porque os cabo-verdianos cá não estão no Mar de Rosa. Vai haver muito choro, muitas queixas. E como sempre houve, cada vez que vem uma delegação, é chorar só, para ver se a coisa melhora. Porque há um ditado aqui em Santo Menos que diz, bebê que não chora, não mama. Nós também, como sofremos na pele, alguma coisa tem que aparecer. Se o governo de Santo Menos não tem instituições internacionais, Portugal, que tem todo o direito conosco, tem que sacudir, tem que fazer alguma coisa. Nós não estamos bem.
O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, disse em Bruxelas, na Bélgica, que está a trabalhar diretamente com o homólogo português para que o programa da deslocação do primeiro-ministro, António Costa, a Angola, esteja à altura dessa visita.
Naturalmente, nós estamos a trabalhar, como já é público, para que o seu primeiro-ministro de Portugal, Dr. António Costa, efetue a sua visita à Angola. Visita que já podia ter tido lugar antes, mas conhecemos as razões. Mas agora o mais importante é dizer aqui que estou a trabalhar diretamente com o meu homólogo, o Dr. Augusto Santos Silva, num programa que esteja à altura dessa visita. Nós temos uma relação especial com Portugal e estamos todos a trabalhar para que, digamos, retomemos a normalidade das nossas relações, tendo desaparecido os motivos que perturbaram, digamos, essas mesmas relações.
Ainda em Angola esteve uma missão empresarial francesa de prospeção económica. Aveline Miguel, o nosso correspondente, tem mais informação.
As relações bilaterais entre Luanda e Paris conheceram um novo clima de confiança política. Depois da recente visita do presidente angolano João Lourenço à França, os dois países criaram as condições político-diplomáticas para relançar a cooperação económica em vários domínios. 20 empresários franceses estão a cumprir uma visita a Angola para explorar possibilidades de investimentos. Os setores da energia, águas, saneamento básico, agricultura, agroindústria, transportes, telecomunicações, entre outras áreas, interessam as empresas francesas, que esperam que Angola crie um bom ambiente de negócios para atrair investidores. Neste momento, a cooperação econômica entre os dois países é dominada pelo setor petrolífero, onde a empresa francesa Total anunciou novos investimentos, nomeadamente na distribuição de combustíveis. O executivo do presidente João Lourenço, no plano econômico, tem como prioridade a libertação do país da dependência do petróleo.
Para fechar a atualidade no resto do continente africano, Madagascar tem novo primeiro-ministro, Christian Ntsay. Mais pormenores com Miguel Martins.
Um homem experiente e com competências para apaziguar a situação. Foi desta forma que o chefe de Estado, Henri Rajau Narimampianina, se referiu ao novo primeiro-ministro, Christian Ntsay, cuja tarefa é formar um governo de consenso. Ntsay sucede a Olivier Maafali Solonandrazana, que ocupava o cargo há 2 anos. A sua demissão foi anunciada escassas horas antes. Esta é uma medida presidencial visando acalmar os ânimos na grande ilha do Oceano Índico, palco de há 1 mês e meio a esta parte de protestos da oposição, exigindo a demissão do chefe de Estado. Uma medida recomendada há 10 dias pelo Alto Tribunal Constitucional, que preconizara um governo de união nacional. Christian Ntsay, de 57 anos, era até agora quadro da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Foi ministro dessa pasta, aliás, entre 2002 e 2003, mas não é membro de nenhum dos 3 principais partidos malgaches.
Terminou na capital do Ruanda a 2ª Cimeira da Inovação em África, um evento organizado pela empresa cabo-verdiana Yaba Building Enterprises, cofundada por José Brito, ex-chefe da diplomacia, e com o alto patrocínio do antigo presidente Pedro Pires e do chefe de Estado ruandês Paul Kagame, como começa por explicar José Brito.
O presidente Pedro Pires continua como patrono. Aliás, é a parte essencial para podermos conseguir o que conseguimos. Ele pôs todo o parte político dele, digamos, para nos ajudar a mobilizar mais meios. E o presidente Paul Kagame também, porque ele acredita também que é através de inovação que podemos desenvolver a África e deu o apoio necessário para conseguirmos fazer. Neste momento, temos uma reflexão, levamos 4 anos para realizar a 2ª edição, mas pensamos que há cada vez mais demanda da parte dos participantes que devemos fazer isto de maneira mais frequente. Anual ou bianual é a questão neste momento, mas não 4 anos.
E assim chegamos ao fim desta Semana em África. Voltamos no próximo sábado. Até breve.
Semana em África.